Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem. Hoje a gente vai falar de um método, uma técnica recém-criada, não tem tantos anos, né, como outras técnicas, mas que já está trazendo ótimos resultados para os pacientes. Esse Forfeel, e nós vamos falar hoje com a Sinara para ela explicar um pouquinho do Forfeel associado à origem emocional dos sintomas. Como essa integração de informações acabou dando mais resultados ainda, como conseguiu processar o conhecimento aí da origem emocional dos sintomas e auxiliar o paciente a sair das suas dores, seus incômodos, suas fragilidades. E aí, alguns exemplos que a Sinara vai trazer para nós de pacientes que tiveram resultados assim fantásticos, né? Entendendo realmente a origem emocional dos sintomas deles. E esse podcast, ele é gravado sempre na quinta-feira, às 7 horas da manhã, e depois vai lá para o Spotify. Então, se você quiser ouvir informações, ouvir outros conhecimentos sobre a origem emocional dos sintomas, depois você vai lá para o Spotify e lá procura por podcast Vá na Origem de Ivan Bonaldo. E os podcasts, já tem outros podcasts lá que você pode adquirir conhecimento sobre essas informações, sobre outras técnicas associadas à origem emocional dos sintomas e como pode ser integrado essas ferramentas. A gente já falou da constelação familiar, da microfisioterapia associada à origem emocional dos sintomas, já falamos de inúmeras outras abordagens, como apometria, radiestesia. Lá você pode encontrar vários desses conteúdos para agregar, se você já trabalha com alguma dessas técnicas, e saber como pode ser agregada essas informações com a origem emocional dos sintomas e trazer ainda resultados mais potencializados. Lembrando que sábado agora tem o seminário da infertilidade. Então, se você ainda não se inscreveu, sábado tem o seminário das 8 até às 17 horas, onde vai falar sobre várias possibilidades que trazem a infertilidade para os pacientes, seja homens, sejam mulheres, o casal, para que você possa auxiliar os seus pacientes a entenderem a causa, ressignificarem a causa e saírem das suas alterações. Então, será muito bem-vindo. Vai lá no meu Instagram, @ivan_bonaldo, e lá tem o link da bio. No link da bio você clica e você seleciona Seminário da Infertilidade. Para os alunos, eu mandei hoje lá no grupo do Telegram os slides da aula, a apostila da aula, para que vocês possam baixar e acompanhar a aula, que será nesse sábado. Se você ainda não está no Telegram, vai lá na plataforma do Hotmart, lá tem, lá no, na plataforma do seminário, tem o link do Telegram, onde a gente vai mandar outras informações, outros conhecimentos. Vamos lá, então, vamos apresentar, né? Para o pessoal conhecer aqui a Sinara. Então, Sinara, se apresenta um pouquinho para o pessoal saber quem é você, ainda quem não te conhece.
Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer o convite, né, para estar aqui falando sobre esses temas que eu amo. E eu, então, sou Sinara Prestes da Canal, eu moro em Caxias do Sul, sou terapeuta integrativa e fiz uma formação lá no ano de 2000 em massoterapia, porque eu já pensava, né, em auxiliar as pessoas e queria ajudar elas a saírem das suas dores físicas. E devido a alguns problemas de saúde pessoais, eu acabei procurando outros tipos de terapia, baseadas então nas questões emocionais, e que me surpreendi com o que eu fui descobrindo ali, inclusive com a minha melhora em tão pouco tempo, que me fez pensar por que não? Por que não me integrar desses assuntos e também ter a possibilidade de ajudar ainda mais as pessoas, né? Então eu comecei a aprofundar nos estudos. E fiz diversas formações, incluindo então a origem emocional e o método Forfeel.
Perfeito, perfeito. E olha, todo mundo adora você dentro do curso ali, queridona. Então, a Sinara é uma querida dentro do curso Origem, sempre está ali presente para a gente trocar experiências, falar sobre situações que aconteceram, vivências ali nos atendimentos, que sempre contribui muito, né? Então, nossos grupos são sempre grupos ricos em trocas e experiências, e realmente é uma grande família ali do curso Origem, porque a gente se sente integrado uns com os outros. Às vezes um puxa a orelha do outro, às vezes a gente dá risada junto, às vezes a gente comunica junto, a gente troca experiência junto, a gente cresce junto como uma grande família mesmo, né? Mas deixa eu me apresentar também para quem está chegando pela primeira vez aqui, quem veio vindo ali da Sinara. Meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou fisioterapeuta de formação de base. Lá em 2007 eu comecei a ver o mundo de uma forma diferente, ver além dos sintomas físicos, vendo que os sintomas físicos vinham de situações emocionais também. E foi ali que eu comecei a buscar mais técnicas e métodos que me ajudassem a entender como o organismo, o corpo, a fisiologia era ou gerava uma... era gerada uma disfunção nela através de um comportamento, de uma situação emocional, de uma vivência. Então, ali eu comecei a ver que existiam contextos que eu ainda não tinha aprendido, contextos que eram importantes para eu poder atender o meu paciente e auxiliar ele a sair das dores, das frustrações. Depois de 10 anos conhecendo essa parte emocional, em 2018 surgiu o curso Origens para disponibilizar esse conteúdo para profissionais da graduação de terapeutas que querem também entender essa relação da emoção interferindo nos sintomas físicos. E hoje, já desde 2018 até 2024, aí, transmitindo esse conhecimento com essa turma maravilhosa aí, que só faz a gente crescer, faz a gente buscar mais, faz a gente estudar mais e mais conhecimentos. Mas a live de hoje, o podcast de hoje, é sobre Freud Field e a associação da origem emocional. Então, Sinara, o que é esse bendito Freud Field? Me explica aí, da onde veio, o que é ele?
Bom, vamos lá então, né? Vamos começar pelo próprio nome, Freud Field, que ele tem a ver com as quatro formas de sentir: comportamental, físico, emocional e genético hereditário. E ele foi feito, né? Foi construído para trabalhar justamente as memórias, as cicatrizes vivenciais baseadas nessas quatro formas de sentir, que estão então, ali enraizadas, né, nos nossos tecidos. E através de um mapa de aplicação, então, é possível a gente encontrar essas memórias, também datar elas, fazer o desbloqueio, para que daí a pessoa possa seguir com os sintomas, né, com a queixa principal que trouxe, reduzir, né, ou então até mesmo ficar sem, né? Realmente eliminar da sua vida aquele sintoma.
Perfeito. Então, em teoria, ali é uma busca corporal. Então, é uma terapia de toque sutil. Não é um tocar assim, apertar lá no... até chegar lá no estômago, no intestino do paciente. É um toque sutil que você consegue detectar algumas informações.
Isso, não precisa aprofundar, né? Realmente é bem de leve, né? Mas é possível também fazer online, né? A gente até utiliza esse mapa que tem aqui atrás para fazer o atendimento online. Perfeito. É algo como se realmente estivesse tocando também no corpo da pessoa.
Uhum. Geralmente, quando eu vou dar as aulas do curso Origens, eu falo, né, que nós temos fundamentos na embriologia, nós temos fundamentos na filogênese, na evolução das espécies, ali na ontogênese. Então, tem alguns fundamentos por trás que ajudam a entender de onde que veio aquele conhecimento. O Freud Field também tem uma base de fundamentos, porque eu tendo a pensar assim que nada se cria, tudo se transforma, né? Você traz informações para criar um link de conhecimentos que faz formar uma metodologia. É assim também?
Sim, com certeza. Quem criou esse método, né, foi a doutora Melina Dani, que também é fisioterapeuta, e também percebeu a necessidade de buscar mais para realmente poder auxiliar seus pacientes, né? E ela fez diversas formações também, e a base do Freud Field são 7 formações, que é a medicina germânica, a medicina francesa, baseada também na microfisioterapia, né? As vivências sistêmicas, a medicina quântica, estudos de epigenética, biologia da crença e cinesiologia aplicada. Então, essas foram as bases do Freud Field para a construção.
Perfeito. Eu acho sempre interessante esse honrar, né? Porque quando a gente honra aqueles que precederam nós, a gente dá mais força para esse método. É que como na constelação familiar, né? Quando a gente honra nossos pais, a gente tem força para ir para frente. Qual é o problema? Às vezes existem métodos que às vezes não honram os seus pais, ou honram aqueles que trabalham ou que trouxeram os fundamentos. E aí, quando a gente traz, nossa, isso foi fundamental que aquele profissional trouxe, isso foi interessantíssimo que aquele profissional descobriu, a gente consegue, então, engrandecer, né, o processo, honrando e crescendo. Né?
E é interessante porque, de qualquer forma, todos falam praticamente a mesma língua, então tem como unir, tem como juntar, tem como construir baseado em tudo que se estuda. Né?
Sim. Ontem eu estava dando uma aula de pós-graduação no curso de hipnoterapia, hipnose clínica, e exatamente estava falando isso, que se, por exemplo, eu estava falando que se a dor no ombro direito do paciente tem uma origem, se todos os métodos vão até essa origem, os métodos estão certos. Agora, se os métodos vão para origens diferentes, tem alguma coisa de errado, porque tem uma origem relacionada àquela dor no ombro do paciente. Então, se os métodos discordam de informações, quer dizer que eles não estão indo para o mesmo caminho e algum deles não está dando resultado ou nenhum está dando resultado. Né? Mas quando os métodos são congruentes, o que eu falei na origem emocional, a Cris fala na constelação, que a Sinara fala no Forfio, que a Marise fala na metodologia dela, que a Beatriz fala na apometria. Então, se a gente é congruente com a origem, né, a gente chega no mesmo lugar. Então, há uma tendência dos métodos, às vezes, terem lá no final uma congruência de informação. Né? Daí entra nesse porém. Se o método, os métodos trazem uma discordância, aí é um ponto de interrogação que a gente tem que ter, porque tem alguma coisa de errado. Né? Não sei se é mais ou menos assim, se não.
Porque, de qualquer forma, né, todos realmente levam, né, a gente olhar ali para a questão emocional com a mesma base, no caso, né, procurando pelo menos os mesmos conflitos, enfim.
Perfeito. E aí tem aquele outro detalhe, né, que se a gente olha para o mesmo caminho, é como se fosse no GPS. Né? Se a gente olha para, eu quero ir até Caxias. Então, eu vou sair aqui de Pato Branco, eu vou ir para essa estrada ou por essa estrada. Eu vou desse jeito ou daquele jeito. Então, cada método, às vezes, é uma forma de caminhar até chegar lá. Então, às vezes, eu posso ir de carro, às vezes, eu posso ir de ônibus, às vezes, eu posso ir de avião, às vezes, eu posso ir de moto, às vezes, eu posso ir andando meio longe, mas eu posso ir. Então, cada técnica vai ter a sua ferramenta, algumas vão ser mais rápidas, outras vão ser um pouco mais lentas, mas o objetivo é chegar lá no mesmo destino. Então, quanto mais, às vezes, a gente consegue ter técnicas que conseguem ter resultados mais rápidos, maior a velocidade de chegar ao destino que a gente tem, que é lá a origem do processo que a gente quer visualizar. Mas entendendo, então, um pouco esse Forfio, que busca essas relações, desses quatro sentidos, né, sentires, para que ele serve? O que, que ele trata? Que tipo de patologias, hein?
Então, tirando questões tóxicas, envenenamentos, enfim, acidentes, né, pode-se dizer que ele trata um todo, né? Trata tudo, porque justamente vai tratar o físico, as dores, as questões físicas, né? Então, vamos pensar, refluxo, azia, constipação, bruxismo, dores de cabeça, fibromialgia, né? Bem como também ansiedades, depressões, até mesmo as bipolaridades, né? Então, tem como a gente olhar para um todo. E é interessante, como tu falou antes, que de acordo, né, com as bases, faz com que a gente realmente consiga chegar aos resultados mais rápidos, né? Porque muitas pessoas chegam para mim até mesmo falando assim, eu já estou desacreditada de terapia. Uhum. Né? Anos fazendo terapia, parece que não anda, parece que não resolve. Então, o trabalho do Forfio, ele é realmente mais sucinto, mais rápido, né? E juntando com a origem, se torna mais fácil ainda a gente chegar lá no ponto X da questão, onde realmente iniciou esse processo, e que esse processo também pode ter chegado até nós através do nosso transgeracional, né? Daquelas informações que a gente recebe de quem veio antes.
Sim, que é o contexto epigenético ali que você falou, né? Entender onde que está a origem, se a origem está no paciente ou a origem está vindo desse processo complexo transgeracional de informações. Perfeito, perfeito. E aí, curiosidade agora, tá? Aí é usado só um processo físico, né, do estímulo físico, ou você acaba usando também um processo oral de troca com o paciente?
Sim, normalmente, né, ele chega, ele fala a respeito da queixa dele, né? Comenta algumas coisas, eu tento esmiuçar a queixa, né? Porque vamos supor que falando sobre ansiedade se torna muito amplo, né? Então, eu preciso saber os sintomas que a pessoa tem, porque a ansiedade para uma pessoa e para outra se torna diferente, né?
Sim.
Então, aí é aplicado o método, sendo presencial ou online, eu vou encontrar, então, os conflitos, né? Eu vou conseguir datar. Eu vou conseguir já desbloquear, aí eu faço a anotação daquele órgão, né, daquela idade, enfim, a gente constrói ali uma história baseada em todos aqueles órgãos que foram encontrados, né? E daí eu passo para a pessoa, juntando essas informações, né? Que o Forfio, ele já tem um pouco dessa base devido à medicina germânica, né? Uhum. Das leis biológicas, enfim, e que a gente consegue trazer de uma forma que a pessoa realmente consiga entender o que realmente estava acontecendo. E até assim, o que é interessante, que ela percebe a quantidade, que ela não tinha noção de quanto que aquilo que ela sente, aquilo que ela pensa, se traduz em sintomas físicos, se traduz em trazer fragilidade para os órgãos.
Sim, e não é muito difícil o paciente chegar assim e falar assim, não, nunca vivi trauma nenhum, nunca vivi situações nenhumas, né? Não sei por que que eu tenho esse sintoma. Daí eu dou aquela diferenciada no ter grande e ter pequeno, no trauma e o conflito. Às vezes não é um trauma grande, mas pequenos e pequenos conflitos também geram disfunções, também geram alterações. Então, de gotinha em gotinha, a gente vai enchendo o barrilzinho vai transbordar com uma necessidade. E ainda mais se a pessoa traz no transgeracional uma informação que foi mais dramática e não foi resolvida. Então, o que, que o corpo vai trazer? Uma necessidade de evitar sofrer como o meu antepassado. E aí eu vou ter que usar de artifício, que é a ansiedade, nervosismo, irritabilidade, medos, né, pavores, para evitar cair na mesma cilada, né?
É o recurso já adquirido, né? De alguma forma, aquilo já vem como uma proteção, só que a gente precisa justamente informar o corpo que a gente não precisa mais daquele recurso, que a gente pode encontrar outros, né? E até pensando ali na questão de trauma e conflito, a gente costuma falar assim que o trauma é como se fosse um carimbão em cima de uma folha em branco. Uhum. E o conflito são os carimbins, que muitas vezes a gente vai fazendo situações, vivências menores, né, do dia a dia, inclusive pelo fato de às vezes ter sido algo grande no transgeracional, não precisa ser muito intenso na vida da pessoa, né, porque ela tende a procurar algo grande, né, e outra coisa que até situações considerada boa, né, ela também deixa registro, também deixa marca nos tecidos, né?
Uhum, sim.
Também traz desconfortos, né?
Dependendo de como percebido esse processo, às vezes deixa marcas, né? E tu tem exemplos, assim, para mostrar para nós, assim, de pacientes que você atendeu, que como foi, o que aconteceu, se tiveram melhoras? Dá uns exemplos para a gente interagir. E quem tem dúvidas aí, manda as dúvidas para a gente saber também o que, que vocês gostariam de conhecer, gostariam de saber.
Olha, exemplos tem vários. Eu até vou te citar um de um homem de 31 anos, primeiro, depois a gente vai falar mais a respeito da história de um menino de 10 anos.
Beleza.
Esse homem, no caso, eu atendi ele presencialmente, né? A queixa dele era insônia, e pegou ali vários órgãos, ele fez apenas uma aplicação do método para essa queixa. A gente pode utilizar até três, né? Para reduzir bastante ali as camadas, né? Do conflito. Mas, no caso, com apenas uma aplicação, ele já reduziu essa questão da insônia dele. E ele, inclusive, conseguiu identificar, porque essa vivência dele foi lá em torno dos 5 anos de idade. E, baseado nas características ali que eu passei para ele, através dos órgãos que eu encontrei, ele conseguiu identificar que vinha devido a situações vivenciadas que o pai chegava drogado e bêbado em casa à noite, e a mãe chegava até mesmo a acordar ele, se ele estivesse dormindo, para ficar entre ela e o pai, né? Fazer aquele meio de campo. Então, como que se o filho pudesse interter o pai lá para não gerar outros problemas, né? Uhum. E ele me disse assim que até, inclusive, ele não gostava disso, era ruim para ele, porque afinal estava lá dormindo, né? Então, sim, a dificuldade dele, às vezes, não era o iniciar o sono. Ele até deitava, ele dormia, mas depois ele acordava, enfim, né? E ele teve uma boa melhora, né? A gente já aplicou outras vezes o método para outras queixas, né? E continuou com a insônia, ok, né? Melhorou. O sono reduziu, melhorou bastante.
E algumas pessoas acabam não tendo essa consciência, né? Que às vezes algo que aconteceu lá na infância está reverberando hoje na vida adulta, porque eles querem achar o que está acontecendo hoje. E às vezes eles querem achar algo intenso hoje. Só que às vezes hoje ele só tem pequenos despertadores né? Que acontece alguma coisa no trabalho, acontece alguma coisa em casa, acontece algumas coisas em diferentes localidades que fazem aquilo que lá aconteceu no passado disparar e o sistema nervoso autonômico ficar nesse processo de hipersimpaticotonia que eu tenho que estar alerta e não consigo fechar o olho. Porque se lá eu tinha que dar suporte à minha mãe e eu tinha que organizar as coisas com meu pai, eu tinha que estar alerta. Não podia dormir, né? Porque se o pai chega, pode causar um estrago, pode brigar com a mãe, pode trazer um transtorno. E hoje, se no trabalho ele tem uma situação, por exemplo, de que no trabalho o meu chefe às vezes pode chegar estressado, soltar os cachorros e o meu subordinado se estressarem e quererem sair do emprego. Então ele tem que colocar ficar no meio do processo. Ou ficar no meio entre os funcionários, ou entre os funcionários e o cliente, né? Então é como se pequenas situações que reativam a vivência lá de trás, da mesmo grau, parecido, né, do processo, podem fazer com que a pessoa reative o estado de tensão, né? É muito interessante isso, né? Pessoal, é interessante ou não, quem está assistindo ao vivo aí vai dando feedback. Aqui eles colocam a pessoa, falando antes do contexto que a gente estava falando, né? A pessoa pensa que é normal de tão identificada que está com desequilíbrio. Então parece que a vida é normal ter isso, é normal ser assim, é normal ter ansiedade, é normal ser irritada, é normal ser perfeccionista, né? Se torna normal de tanto aquela pessoa viver aquele processo. Quais as diferenças entre o método e a microfisioterapia, as semelhanças, a Cris perguntou. É para ela como paciente, né, para entender.
Sim. Ele é baseado, né, na micro, mas de qualquer forma, a micro é atendido apenas presencial, né? O Forfeel, ele tem a possibilidade de a gente fazer esse atendimento online devido à junção dessas formações ali, dessas bases, né?
Perfeito,
Mas da
perfeito.
mesma forma a gente encontra os conflitos. Tu até pode falar melhor sobre a micro, né, Ivan? Mas, como eu coloquei, a gente encontra, a gente data, a gente desbloqueia, né? E
Essa
até
coisa.
eu acabei procurando, sabe, a Melina, para atendimento pessoal, de tanto te ver falar na micro, né? De ver as colegas aí falando que é bom, que também precisa olhar para essa questão física, né? E eu até esperei 4 meses para atendimento dela, né? E justamente foi um dos motivos que ela organizou para ensinar essa metodologia, porque ela tinha uma fila de espera grande e ela viu a possibilidade de mais profissionais também poderem atender, né? E levar esses benefícios que ela estava tendo também para outras pessoas. E ali, nesse dia ali, que daí ela falou que na semana seguinte ela estaria lançando o curso, né? E eu já entrei na primeira turma e hoje eu atendo aqui no Instituto dela.
Entendi. Eu acho bem interessante que muitos profissionais acabam colocando, às vezes, até falando para mim, eu vi já mensagens que eu recebi de mas se eu divulgar. Se eu falar sobre a origem emocional, se eu falar sobre isso e aquilo, e outras pessoas vão saber e eu vou perder os clientes. Não foi isso que aconteceu comigo, não foi isso que aconteceu com a menina, né? Porque quanto mais a gente auxilia pessoas, quanto mais pessoas entendem sobre a origem emocional, que pessoa não passa por estresse? Que pessoa não passou por situações na vida? É como se fosse um egoísmo, eu quero só para mim isso, né? E aí, quanto mais você disponibiliza, quanto mais você faz essa troca, né? Eu dou, o universo traz de volta. E aí, quanto mais eu auxilio pessoas, mais pessoas conhecem. Quanto mais pessoas conhecem, mais pessoas que sabem que precisam. E quanto mais pessoas sabem que precisam, mais pessoas buscam, né? Então, a minha agenda só tem aumentado depois que eu comecei a divulgar realmente esses conhecimentos, né? Só que quando a gente fica para a gente mesmo, é como se a gente fica fechado como um casulo, e se a gente está fechado, quem que vem nos buscar? As pessoas não vêm nos buscar porque a gente está fechado, né? Porque elas nem nos conhecem, elas nem sabem que precisam daquilo porque eu não dei as informações que elas precisam para entender que elas precisam olhar para aquelas questões e às vezes não conseguem. Muitas pessoas conseguem, às vezes, até sozinhas entender e identificar com relação ao que a gente vai falando. Mas tem coisa que não é difícil. Eu não consigo tratar algumas coisas em mim mesmo sozinho. Não sei se você consegue, Sina. Tem coisa que é mais profundo.
Não tem como, né? Sabe que até quando eu comecei a estudar, porque eu fiz terapia, né? Iniciei fazendo terapia e observei a minha melhora rápida, né? E eu pensei, vou estudar isso pensando em me melhorar ainda mais, né? Mas daí eu vi que não é assim, né? O estudo ali ajuda ao conhecimento, né? Sim. A gente, para conseguir acessar as nossas questões, ter as nossas melhoras, é necessário que a gente também faça terapia. Inclusive, é uma das coisas que tu bate na tecla sempre, né? E dá para perceber mesmo a diferença, né? De quem faz e quem não faz, né? Terapeuta que faz e terapeuta que não faz terapia para si mesmo, né? E até os resultados sempre chegam, né? Sempre vêm. As pessoas melhoram também, porque a minha agenda, por exemplo, ela se preenche por indicação, né? Chega as pessoas sempre, fulano que me indicou. Então, tem dado resultado, né? Tá funcionando. Então, penso que essa junção de origem e algumas outras técnicas só agrega.
Perfeito. E uma coisa interessante, né? Até porque a gente sempre prega o óbvio precisa ser dito, né? Então, existem alguns livros que falam que às vezes as pessoas precisam ver 7 vezes sobre o meu nome para daí poderem ter interesse de buscar sobre a gente. Então, a base, geralmente, que acontece comigo também é assim. As pessoas ouviram falar. Daí ouviram falar, daí foram buscar. Daí viram um vídeo. Daí viu outra coisa. Mas quem indicou, eu tenho que ter segurança que alguém de confiança indique aquilo para mim. A partir de alguém que com confiança me indica aquilo para mim, aí eu vou buscar saber um pouco mais, né? Ver se faz sentido ou não, porque as pessoas geralmente ficam um pé atrás, né? Com algumas coisas. Depois de ver, aí eu marco, né? Então, às vezes, as pessoas... se você não tem, às vezes, uma base de divulgação, uma base de informação que a Sinara tem, que ela fala em vídeos, dá explicações sobre as abordagens, às vezes as pessoas ficam naquele ponto de interrogação e toda dúvida gera desconforto em marcar uma sessão. Então, as pessoas, quando têm dúvidas, não marcam, vão marcar com outra pessoa. Né? Então, às vezes, acabam tendo uns bloqueios. Ó, eu vou te jogar perguntas aqui que o pessoal está fazendo, tá? Pacientes que estão sequelados pelo AVC ou AVE, tem como obter melhoras? Já a Milena atendeu alguém? Você atendeu alguém?
Nesse diagnóstico próprio em si, eu não atendi ainda, não. Mas daquela mesma forma, né? Tudo é possível ter uma melhora, ou pelo menos reduzir que aquilo se intensifique, né? Mas eu atendi até uma senhora que ela tinha algumas questões bem sérias, assim, ela não era questão de AVE, nem nesse sentido, mas ela quase não se comunicava, né? Ela, dificuldade para caminhar, locomoção, 62 anos, assim, e totalmente dependente, e isso aconteceu depois dela ter feito uma cirurgia bariátrica. Uhum. E a gente começou a fazer as sessões, né, e ela já passou a se comunicar melhor. Ela ficou muito esquecida, até com eles pensando, a família pensando que ela estava com Alzheimer, foi feito exames, tudo, mas não constou nada, né? E às vezes até isso, né? Que não consta em exames, mas a gente consegue olhar o fundo emocional, por que que está levando aquela disfunção, né? Então, mesmo em situações mais sérias, a gente consegue perceber a melhora, sim. Precisa testar, né?
Sim,
e a qualidade do corpo até, né?
E há os detalhes, né? Porque tudo depende do tempo de AVE, né? Porque às vezes uma pessoa que faz tempo que viveu AVE, às vezes ela tem já complicações que às vezes a gente não consegue voltar como era antes, porque já houve uma degeneração, já às vezes não consegue ter uma neuroplasticidade para voltar a ter o movimento da forma que gostaria. Por isso é que falam que é tão importante fazer o máximo de terapia nos primeiros dias, primeiros meses após acontecer o EVE, porque aí você vai conseguir, talvez, estimular outras vias neurais para que possam facilitar o processo de desenvolvimento, né? Reaprendizado de marcha, reaprendizado de movimento, reaprendizado de fala. Então, é preciso ter esse processo. Outra questão é, nem tudo é do EVE. Então, a pessoa, às vezes, pode ter tido o EVE, mas tem outros conflitos emocionais que estão gerando outros sintomas. Mas a pessoa está com uma dor por outros motivos e não é necessariamente pelo AVE. Então, a gente pode, talvez, trabalhar outros conflitos. Surgiu uma alergia, surgiu uma tosse, surgiu outras coisas que pioram a qualidade de vida para a pessoa que podem ser trabalhados além daquilo relacionado ao AVE. E claro que, perante o AVE, existe um conflito que levou ao AVE. Então, às vezes, a gente pode trabalhar sobre esse conflito emocional também para tentar trazer uma resposta, né? Seja com a técnica que seja. A Beatriz perguntou aqui como faz um online, um atendimento online da técnica.
Então, a gente utiliza esse mapa aqui, né? E é como se a pessoa estivesse aqui na minha frente e eu vou aplicando, passando a mão em cima ali, encontrando, porque tem linhas fisiológicas ali que se referem aos órgãos, né? E é possível, né? Trava o dedo, né? Inclusive, a gente, isso baseado na cinesiologia aplicada, né? Que a gente consegue sentir onde tem o bloqueio, da mesma forma datar ali e também fazer o desbloqueio. E como é feito no presencial, né? Só ao invés de estar o corpo da pessoa, tem esse corpo no mapa, né?
Perfeito. Só porque o óbvio precisa ser dito, lembrando que aqui nós estamos falando de forfio, não de microfisioterapia, tá? Então, forfio é uma outra técnica, uma outra abordagem, não é a microfisioterapia, tá? São abordagens diferentes para que a gente possa entender diferentes nuances, aí, diferentes possibilidades, né, com relação a outras abordagens que podem trazer resultados, né? A Franciane falou que para quem quiser passar, realmente é maravilhoso. Então, para quem quiser passar pela experiência do Forfeel, né? Então, são abordagens diferentes. Tem um site do Forfeel?
Tem do Instituto da Melina Dani, né? Uhum. E também dá para acompanhá-la pelo YouTube, pelo Instagram, né? Doutora Melina Dani. Uhum. E com certeza, sim, até mesmo se... É porque ela continua, né, com os cursos dela em aberto, se mais pessoas se interessam em fazer, traz muitos resultados mesmo.
Perfeito. E aí, Sinara, o que tu viu que a origem emocional pôde agregar com o Forfeel?
Então, eu posso falar do caso daquele menino de 10 anos, que daí a gente já consegue fazer a junção, né?
Pode sim.
Então, esse menino, eu atendi ele de forma online, né? Para ver que realmente a gente consegue ter os resultados também. A queixa dele, no caso, quem me procurou foi a mãe, também por indicação. A queixa dele eram crises de ansiedade. Então, o que ela me passou? Que ele tinha dificuldade de sair de casa, que parecia que ele tinha medo de pessoas. Nem nos aniversários dos amiguinhos ele tinha disposição de ir, ele ficava muito nervoso para sair, né? Tinha negatividade, insegurança, até preocupações que não eram próprias para a idade dele. Por exemplo, um dia ele falou assim: mãe, será que eu não sou autista? Né? E ela ficava preocupada com essas questões, ou então até mesmo com a irmã mais nova, né? Se a irmã tinha comida, se a irmã tinha, se estava bem, se estava com frio. E daí, na hora que eu fui conversar com ele, aí eu perguntei quais eram os sintomas que ele sentiam, né, com respeito à ansiedade. Ele falou que era falta de ar, que parecia que tinha uma bola na garganta, que ele tinha medos, né? E que às vezes parecia até que o corpo dele não estava... Que ele não estava no corpo, na verdade, né? Uhum. E que ele tinha alguns tremores involuntários. Uhum. E foi feito 3 aplicações do método com ele. Tá? A primeira sessão, a gente encontrou alguns órgãos e que datou... aos 8 anos de idade, essa história aqui, né?
Qual que é a idade dele?
Ele tem 10 hoje.
Ah, 10. Beleza. Uhum.
Na verdade, ano passado, né? Porque eu atendi ele ano passado.
Uhum.
Então, na primeira sessão, eu encontrei alguns órgãos como hipófise, hipotálamo, pineal, amígdala, a paratireoide, esôfago, estômago, fígado, brônquios e órgãos sexuais.
Volta lá. Deixa eu anotar aqui. Hipotálamo, hipófise, pineal, amígdala.
Paratireoide. Uhum. Esôfago. Estômago. Fígado. Uhum. Brônquios e órgãos sexuais.
Tá, mas... Tá, mas como assim? Um trauma não afeta só um órgão por vez? Como assim, Sinara? Que negócio é esse?
Pois é, nesse caso elas pensam que nem afeta nada, né? Que a questão, na verdade, não tem nem a ver com órgão, né?
Sim,
Mas.
é uma grande dúvida, né, das pessoas, porque como nos cursos relacionados a, sei lá, medicina germânica, análise biológica, é ensinado órgão por órgão, tecido por tecido, todo separado, às vezes as pessoas acham que se houve um trauma direto, é não conseguir pegar o bocado, é não me sentir à altura de algo, é uma sensação de ter que botar a goela abaixo uma situação. Então, é como se tem uma informação, uma percepção única, né? E não é assim, né? Às vezes o paciente ele traz uma junção de órgãos fragilizados que contam uma história. É assim, ensinar.
E por trás, né, de cada um desses órgãos realmente tem um sentir, né? Por exemplo, a hipófise ali realmente tem a ver com não se sentir à altura de algo, né? Mas daí, fazendo essa junção com todos os órgãos que aparecem, a gente consegue ir construindo a história, né, do que talvez ele tenha sentido naquele momento. E o interessante, assim, até é que não é necessário, né, a pessoa identificar conscientemente aquele momento vivido, porque o desbloqueio já foi feito ali no corpo físico, né? Mas nesse caso, eu até no caso de criança e a início da adolescência, eu nem passo para a criança essas questões, né? Eu apenas faço o desbloqueio e converso mais um pouquinho ali, e depois eu passo para a mãe, no caso, ou enfim, o pai, né? Mas depois, quando eu passei para a mãe essas questões que eu encontrei aqui, ela identificou associou ali ao período da pandemia, né? Que ele estava com 8 anos mesmo, né? E que não foi realmente fácil, né? Para a grande maioria, teve muito medo, muita insegurança devido a coisas que a mídia mesmo estava trazendo ali em cima da situação do Covid, né?
Perfeito. E a Eliana colocou como encontrou esses órgãos.
Então, como eu falei, no modo online a gente utiliza o mapa de aplicação, né? E ali no curso a gente aprende como a gente encontra, porque tem as linhas fisiológicas que representam os órgãos, né?
Isso.
Então, onde, vamos supor assim, onde travou o dedo, eu sei a que órgão pertence ali aquela trava, aquele bloqueio, né? Então, ali eu já consigo questionar, né, que idade foi, e também já faço o desbloqueio e depois eu anoto, né? Aí depois da anotação feita, do processo já terminado ali no corpo, eu faço a construção da história para poder passar daí para a pessoa.
Perfeito. Então, existem diferentes formas de analisar, diferentes métodos que podem identificar, né? Então, tem o FARFIL, que pode identificar os órgãos que estão fragilizados. Existe, dentro da origem emocional dos sintomas, lá no curso presencial, a gente tem como identificar os órgãos que estão fragilizados e datar também. Também existe a microfisioterapia, que encontra os órgãos. Também existe a prospecção bioemocional, que é da a Dani, dá ali para os alunos do curso ali, a Daniele Soares, ela ensina, através da radiestesia, identificar os órgãos que estão fragilizados, ver a data de quando aconteceu, para poder identificar o padrão. Então, essa conjunção de órgãos, a gente começou a fazer dentro do curso Origens, para que a gente construa uma história, porque toda vivência é uma história. Toda vivência de um paciente é uma história que ele viveu. Só que a história não é construída de uma palavra só. Quando a gente vai construir uma história, tem várias palavras unidas que vão contar uma história. É mais ou menos isso, esses órgãos fragilizados, né? Então, um órgão mais outro, mais outro, mais outro, vai construir a história do que aconteceu, né? De informação. E aí nós temos uma situação desse menino que ele teve provavelmente uma sensação de pineal, não ter clareza, onde eu tenho medo de não me sentir à altura, de não entender exatamente o que eu estou tendo que vivenciar, o que saber, porque eu tenho uma sensação de impotência, onde eu tenho que aceitar contra a vontade uma situação, uma raiva indigesta, com relação a uma ameaça dentro de um território. Então, se eu tenho que ter clareza de tudo, se eu não sei o que vai acontecer naquela festinha, eu nem vou, porque eu não tenho clareza do que vai acontecer. Pode ser uma ameaça, pode ser um perigo, eu posso não conseguir dissuadir. Se eu não sei como os colegas vão reagir em determinado momento, eu não tenho clareza, eu tenho medo, não me sinto à altura, melhor nem ir. Então é como se o cérebro dissesse assim, por essas glândulas mestras, né? Essas glândulas mestras, pineal, hipotálamo, hipófise, elas geram, principalmente o hipotálamo, geram um inibidor, sabe? É uma inibição de ação, é para inibir por medo toda e qualquer ação que eu possa ter. Então é melhor ter uma ansiedade, um medo, do que tomar uma ação e essa ação gerar um prejuízo para mim. Então a pessoa ela se torna bloqueada nas ações. E era mais ou menos o que ele tinha, né, Sinara? Esse bloqueio de tomar ações.
Exatamente. E até para deixar claro, né, o Forfeit, ele coloca até de uma forma um pouquinho diferente dessa junção que eu estou fazendo aqui, associando a construção da história, né? Passado, às vezes, cada profissional vai adaptar a sua maneira já de trabalhar, né?
Então, você associou para a origem emocional e se contar a história.
Isso. Conforme você nos ensina, né, a construir essa história, que realmente eu percebi, assim, que está dando... Não que não funcione da outra forma também, mas para mim fez sentido fazer assim.
Depois de ver, não tem como desver, né?
É isso aí.
Tá, só vou colocar um parênteses aqui. O Gessé perguntou por que AVE? Porque, assim, desde a faculdade, do último ano de faculdade, meus professores batiam muito na tecla assim, não é acidente vascular cerebral. Por quê? Porque o cérebro, ele é só a parte superior do neocórtex. O encéfalo, ele abrange neocórtex, tronco cerebral e cerebelo. Então, foi trocada a nomenclatura de AVC já há muitos anos atrás para AVE. Então, acidente vascular encefálico, porque pega todo o encéfalo. Então, parte do cérebro, mais cerebelo, mais tronco cerebral. Porque eu posso ter um acidente vascular no tronco cerebral, posso ter um acidente vascular no cerebelo, posso ter um acidente vascular no cérebro. Tá? Então, eles aumentaram essa nomenclatura para AVE, para abranger mais. Por isso que eu bato sempre na tecla. Vamos falar AVE, porque é a nomenclatura mais atualizada do que o AVC, que é o acidente vascular cerebral, que era a antiga nomenclatura. Por isso que eu falo AVE, tá? só para bater nessa tecla. E aí, o que mais sobre esse menino?
Então, na segunda sessão, ele já pegou alguns órgãos um pouquinho diferente, embora pegou alguns iguais, né? Certo. Aí, de novo, foi a hipófise, hipotálamo, pineal, amígdala, a paratireoide, mas daí ali pegou glândula mamária, também o coração, rim e bexiga. E aqui, esse momento que encontrei esses órgãos foi em torno dos 6 anos de idade, uhum. Um pouco antes ainda daquele que apareceu na primeira sessão, né?
Vai voltando para trás, né? Vai voltando Isso. mais no passado.
Isso. E a mãe associou, depois que eu passei a história ali para ela, né, que foi justamente o nascimento da irmã, e que logo nos primeiros dias essa irmã se afogou com mamá, e foi um susto, né, foi um medo grande ali daquele momento.
Uhum. E olha que interessante, né, para que serve a paratireoide? Eu não sei se vocês estudaram, pessoal, paratireoide, cursos que vocês fizeram. Paratireoide, ela tem uma função de mandar cálcio para que haja contração muscular. Então, eu tenho que ter uma contração muscular eficiente para realizar algo. Mas se eu não libero cálcio da maneira adequada, eu não vou ter uma contração eficiente. Então, o que isso vai provocar? Uma inibição da contração. Então, eu não devo tomar ações, não devo fazer, não devo ir, não devo tomar atitudes. E aí volta naquelas 3 glândulas mestras, né? Não tenho clareza, hipotálamo, né? Pineal. Não tenho clareza, por medo, hipotálamo, de não me sentir à altura, de captar todas as informações que me ajudam a tomar a ação para a tireoide, né? Com relação à glândula mamária, de nutrir, cuidar, proteger, né? Então eu protejo minha irmã, protejo minha mãe, e aí eu tenho que ser potente para cuidar do meu território. E se, e eu já atendi várias crianças assim, se a prioridade da minha vida é que meu território esteja saudável, meu território familiar esteja bem, eu vou para outro lugar, sair de perto? Eu não vou sair de perto do pai e da mãe, eu quero ficar ali porque eu quero saber o que está acontecendo, eu tenho que ter clareza. E se eu saio de perto do pai e da mãe, um perigo vai acontecer em casa. Então é melhor ficar olhando. É melhor ter clareza. É melhor estar sempre sabendo o que está acontecendo ao redor. Porque assim eu posso proteger. Porque enquanto eu não sei o que está acontecendo, eu não posso proteger. Enquanto eu não posso proteger, um perigo vai acontecer e eu vou ter saído e não vou saber o que vai acontecer. Então, eu tenho que ficar por perto. Então pode vir uma ansiedade de sair de casa.
E até isso aqui juntou com a questão que ela tinha trazido no início, né? De perceber assim, as preocupações que ele tinha, que não eram próprias para a idade, como ela disse, né? Que ele se preocupava com tudo, com todos, estava bem, se tinha comida, enfim, e daí ela conseguiu entender de onde estava vindo esse processo.
Sim, perfeito. E essa bexiga ali, provavelmente pegou a bexiga do lado esquerdo do cérebro, que é uma bexiga de organização. Eu tenho que estar sempre organizando o meu território. Tenho que estar cuidando, organizando, ajudando, né? A Eliana coloca, ou tem que ajudar a mãe a cuidar da irmã. Mas se tem que ajudar a mãe a cuidar da irmã, é porque tem preocupação com a mãe. Eu não quero que a mãe sofra. E aí eu ajudo a cuidar da minha irmã. Então, acaba gerando essas fragilidades, mas mais provavelmente porque se a minha mãe cuida da minha irmã, tá tudo bem. Porque minha mãe é a maior. Minha mãe é a responsável. Só que se a minha mãe, minha irmã gera preocupações para minha mãe, e a minha mãe é minha protetora e ela não fica bem, eu tenho que cuidar da minha protetora para que ela fique bem, para que ela me cuide. Né? Porque o natural é os pais darem segurança para tá tudo bem, eu estou resolvendo, não se preocupe, pode ficar tranquila aí. Então, se os pais dão segurança, a criança está segura, porque sabe o que os pais vão fazer. Só que se a criança percebe que os pais não ficam bem, ou estão estressados, estão preocupados, estão chorando, estão tristes, é como se a criança ela tem que ajudar. Então, criança que quer ajudar os pais é porque sente que os pais não estão dando conta. Porque se os pais estivessem dando conta, não precisaria ajudar. Né? Então, há alguma situação acontecendo, ou aconteceu alguma situação que a criança percebeu, ou hereditariamente veio uma situação dessa necessidade de proteção, né?
Uhum.
Que mais? Teve mais uma sessão, né?
Teve mais uma sessão. Essa aqui pegou o período gestacional dele, ali de em torno de 6, 7 meses. E então, os órgãos que eu encontrei ali foi hipotálamo, pineal, esôfago, estômago, a suprarrenal e o rim. Então, foram sentimentos que a mãe teve, né? E que, uhum, juntamente, ele sentiu e fez os registros nele.
Foi em que momento?
Em torno de 6, 7 meses.
De vida?
E é de gestação, né?
Ah, de gestação.
Isso.
Então, volta lá. Quais são os órgãos?
Hipotálamo, pineal,
uhum,
o esôfago, o estômago, a suprarrenal e o rim.
Ah.
E daí a mãe me falou que ela teve hipertensão arterial gestacional.
Provavelmente após isso, né? Sim. Então, medo de não ter clareza, onde eu tenho que aceitar contra a vontade uma situação, numa contrariedade, no medo de tomar uma escolha errada financeiramente.
Possivelmente. Ela não chegou a deixar claro o que foi que aconteceu, mas daí ela lembrou justamente que foi nesse período que ela teve essa questão da hipertensão arterial, né?
Porque fase ativa de estresse gera pressão alta quando pega ali a parte de rim, de parênquima renal, né? E aí entra numa representação exatamente daquilo que está sendo vivido. Que coisa, né? Que doido é isso, né? E é interessante, né? Que é uma precisão intensa, né? É uma precisão de informação. Por isso que a gente fala... adoro como você monta o quebra-cabeça. Então, quando a gente entende a origem emocional dos sintomas de cada órgão, cada tecido, é preciso, né? Quando o paciente vive uma história, cada órgão vai associando um com o outro para contar a história do que aconteceu. Então, eu consigo descrever essa história a partir do momento que eu entendo cada órgão, o sentido biológico de cada órgão. Porque se esse órgão entrou em disfunção, não é por acaso, é porque tem um sentido. Tem um para que ele entrar em disfunção. Então, se ele está querendo nos mostrar algo, ele acaba nos ensinando algo através da sua alteração, da sua disfunção. Então, é interessante esse processo.
No caso dele, não aprofundou ali para o transgeracional, né? Foram as questões durante a vida dele após o nascimento e a vida intrauterina, né?
Uhum.
Mas foi interessante o feedback da mãe dele depois, né? Que eles foram fazer uma viagem para a praia, e daí ele estava andando à beira-mar de bicicleta e deu um temporal. E ela disse que anteriormente as terapias ele ficava muito assustado com o temporal, ele tinha como que um pânico de temporal. Mas que ele seguiu tranquilo, foram até em casa para se abrigar, enfim, né? E daí na volta para a cidade deles, ela perguntou o que eles mais tinham gostado, né, do passeio e tal. E para surpresa dela foi o temporal à beira-mar. Dela disse, nunca eu esperava. Ela, bom, ela me mandou mensagem no mesmo dia, né, para falar isso, porque ela disse ele melhorou muito. Ele até mesmo ele tinha dificuldade para se posicionar assim o que ele queria, o que não queria, né? E ele começou a dizer não ou então as coisas que ele queria, né? Aceitar ou não aceitar. E que ele estava se expressando bem melhor e que estava bem mais feliz. E daí diz que ele até perguntou assim, quando que ele podia fazer de novo, porque ele gostou.
E é uma coisa interessante, porque, e eu vejo nos exemplos clínicos meus, né? As crianças, elas muitas vezes gostam de fazer porque, enfim, alguém me entende. Porque até então ninguém me entendia. Porque eu sentia aquelas coisas e as pessoas nem paravam para me ouvir. Nem paravam para me entender. Então, se ninguém me entende, ninguém me compreende, é tipo uma criança que fica brava porque... A criança de 2 anos que fica brava porque não consegue falar, explicar o que ela quer, e ela aponta e os pais não entendem, tá? Então, não entendem o que eu sinto, não resolvem esse problema, não me acolhem, né? Porque, enfim, alguém me acolheu, enfim, ninguém me entendeu, enfim, assinaram... Então, por isso que eu gosto lá assinar, porque, enfim, ela me entende. Pelo menos alguém, né?
E uma das coisas que eu gostei muito desse método também foi porque, às vezes, a gente encontra pessoas que têm dificuldade de expressar o que sente e até de sentir mesmo, né? Sim. Sensações no corpo, né? E esse método, então, né, como a gente procura ali no tecido, a pessoa não precisa falar tanto, né? A gente vai encontrar os conflitos ali, vai conversar a respeito daquilo. E o engraçado até é que depois de fazer alguns desbloqueios, a pessoa começa a falar mais. Ela Sim. consegue se expressar mais, melhor, né? Então, as pessoas que são muito mentais, é uma boa técnica para auxiliar.
Perfeito, perfeito. Até porque os conflitos emocionais que levam à sensação da pessoa se fechar, né? A partir do momento que ela se liberta dos conflitos emocionais, ela consegue dialogar melhor, consegue se expressar melhor, consegue se relacionar melhor. A Beatriz perguntou em qualquer pessoa pode receber essa técnica?
Sim, pode ser desde bebê, criança, adolescente, adulto, idoso, né? A gente pode aplicar sim.
Perfeito. De novo, óbvio, precisa ser dito, não é toda pessoa que trabalha como a Sinara. A Sinara, ela junta o Farfil com a origem emocional de sintomas. Então, a gente fala, e muitos profissionais pregam muito, né, que seja explicado, né, ó, eu uso essa técnica com essa técnica para trazer esse resultado. Só que, às vezes, se você for buscar alguém que trabalha só com Farfil, alguém que trabalha só com a origem emocional dos sintomas, vai ser diferente do que a Sinara faz. Porque a Sinara, ela junta as duas abordagens. Então, às vezes, ela faz desse jeito, tá? Se for procurar um outro profissional, talvez você vai fazer de uma outra forma, usando outra abordagem, outra junção baseada na sua experiência de vida. Né? Então, só para se tornar claro essas informações. Mas nada impede que a pessoa vai fazer o Farfil, vai fazer a origem emocional dos sintomas e consiga integrar essas duas ferramentas e fazer como a Sinara no processo. Né? Sinara.
Eu acredito que, de qualquer forma, vai conseguir efeitos positivos, né? Mas espero encontrar justamente com essa junção, né? Daí, talvez nem todos consigam.
Perfeito. A Cris colocou, a sessão Farfil tem algum efeito colateral? Como a origem emocional na resolução tem conflitos, pode ter um sintoma após a sessão. Pode ter?
Sim, porque a gente está trabalhando com órgãos, com o corpo, né? Então, inclusive, a gente faz a sessão com, no mínimo, a diferença de 21 dias, né? Então, geralmente, marcada 30 dias a próxima. E oriento também, né? Ao que pode vir após a sessão. E qualquer sensação ou desconforto que a pessoa sentir, quiser entender, também eu deixo a possibilidade dela entrar em contato para ela começar a fazer aquela percepção do que está acontecendo, né? Que fase que é aquele sintoma que ela está tendo ali naquele momento.
Sim, porque a gente aprende dentro da origem emocional dos sintomas que existem alguns órgãos ou tecidos que geram sintoma de fase pós-estresse. Então, se eu tiro um paciente de uma fase ativa de estresse, ou ele sai da fase ativa de estresse devido ao reconhecimento e entendimento, é natural que o corpo vai precisar se reorganizar. E nessa reorganização, ou vai precisar eliminar toxinas, ou vai precisar ter um processo inflamatório de reorganização do tecido, e aí nesse processo inflamatório vai ter dor. Infelizmente, é um mal necessário. Às vezes pode ter uma dor de cabeça, às vezes pode ter uma diarreia, às vezes pode ter um escape menstrual, se a gente mexe com relação à parte ginecológica, né? Então, cada paciente de uma forma diferente. Mas o sintoma ele vai estar baseado no que foi tratado, né? Não vai ser um sintoma aleatório. Então, vamos colocar aqui, a Sinara tratou o conflito de rim. Então, ele pode ter uma eliminação de urina intensa depois da sessão. Porque se eu tenho retenção de líquido, eu tenho que eliminar líquido. Então, nessa fase pós-estresse, pode ter vontade de urinar bastante. Então, pode acontecer esse processo. Então, cada caso é um caso diferente e por isso que a gente precisa entender. Então, na aula de ontem, a gente está falando sobre hipófise, né, dentro do curso Arise. Então, se eu tenho um conflito de hipófise e ele teve dois dos conflitos com a hipófise ali, né? A hipófise fica no centro, na cela túrcica da região do esfenoide. O esfenoide, ele tem uma região do osso que vem até aqui. Então, se eu tenho um processo de reorganização da hipófise, eu posso ter uma dor de cabeça nessa localidade. Porque ele está mexendo lá dentro, na hipófise, ela está se reorganizando, mas ela está inserida dentro do osso esfenoide. Então, poderia ter uma dor de cabeça momentânea como uma forma de reorganização da hipófise. Então, hipótese, né? Poderia. Depende do caso, da intensidade, do sintoma, da alteração, né? Vamos ver quem mais perguntou aqui. Cada um de nós é único e deve ser visto e cuidado como um indivíduo único que é. Isso aí. Então, cada pessoa ela tem seus dramas e essa história é única, né? Então, essa história desse menino, às vezes, você vai encontrar nesse menino. Outra pessoa talvez tenha um órgão diferente que já conta uma nuance um pouco diferente da história e vai trazer uma informação diferente sobre o processo. Sinara, muito obrigado. Foi excepcional. Pessoal, gostaram da Sinara aí? Dá aplauso para a Sinara, né? Foi show essas informações e conteúdo e as respostas que você tem tido com os teus pacientes são fantásticas, né? Eu tenho sempre muito prazer em ouvir os teus relatos dos pacientes dentro do curso e eu adoro ver esse processo fluindo, né? Que essas informações fluindo, o resultado acontecendo e as coisas desenrolando e a gente podendo trazer um mundo mais leve, harmonioso, feliz, que a gente bate na tecla, né? Então, a gente, de gotinho, pontinho, pontinho, né? Atendendo um paciente atrás do outro, a gente vai trazendo um mundo mais leve, com pessoas menos carregadas e, quem sabe, a gente construa aí um ambiente mais harmonioso para os nossos descendentes, para que essa terra aí se torne cada vez mais harmônica, né? Sinara, onde que o pessoal pode te encontrar para buscar um atendimento de forma presencial, de forma online?
Então, o meu celular e WhatsApp é 549-9993-9636. Também pode me achar no Instagram ali como Sinara Prestes da Canal.
De novo aí o telefone.
549-9993-9636.
Anotaram aí, pessoal, anota aí ou manda lá para o Instagram da Sinara. Pergunta lá, dúvidas, quer saber mais sobre o atendimento, vai lá buscar, que a Sinara tem vídeos lá explicativos também sobre informações, vocês vão gostar de buscar através dela. Muito obrigado de coração, Sinara, por ter participado, por ter contribuído, por ter disponibilizado todos esses conhecimentos que você tem tido nesses últimos anos, trabalhando de vivências tuas, de vivências dos outros, e todos esses conhecimentos que são excepcionais para todos nós, né? E você que quer saber um pouco mais sobre a origem emocional dos sintomas, nós temos o site cursoorigens.com ou vai lá no meu Instagram, @ivan_bonaldo. E se você quer saber um pouco mais sobre contextos que bloqueiam realmente a infertilidade, nesse sábado, então, nos últimos dias para inscrição, nesse sábado vai ter o Seminário da Infertilidade, das 8 até às 17 horas da tarde. A gente vai falar sobre vários conflitos que geram a infertilidade do paciente, quais são os processos emocionais, quais são os conflitos e algumas formas de ressignificar esses conflitos. Então, vai no meu Instagram, @ivan_monaldo, clica no link da bio e lá você consegue acessar o Seminário da Infertilidade, fazer a sua inscrição ou manda lá um direct para mim, que eu tenho o prazer de responder para você sobre mais informações. Um grande abraço, Sinara. Um beijão a todos aí que participaram. E nos vemos numa próxima live, num próximo encontro. Tchau!